Muito boa noite a todos, Bruchim Abaim, bem-vindos. Mais um Shiur Bezat Hashem espetacular, se Deus quiser. Queria falar com vocês hoje, meus queridos, sobre um tópico que me chama muito a atenção. De verdade, eu sei que eu falo isso todo Shiur, mas é porque eu acredito mesmo e queria dar essa atenção para o tópico que a gente vai falar hoje, se Deus quiser. A gente vive 120 anos, se Deus quiser, com muita saúde, nesse mundo no Olam Hazeh. E o tópico que a gente vai falar hoje, ele é mais fácil de ser compreendido pelo fato que nós vivemos no século 21. Século 21 é o século que, quando a gente quer se dirigir para algum lugar, nós colocamos no Waze, ou Google Maps, ou qualquer outro tipo de aplicativo similar. E sempre que a gente desobedece eles, não dá certo. Nós colocamos o endereço, e se a gente desobedece eles, ele fala recalculando, e a gente volta para a rota para chegar ao destino planejado. Mas para que qualquer um desses aplicativos funcione, seja Waze, seja Google Maps, ou qualquer outro aplicativo similar, primeiro é necessário que haja algum destino teclado inserido para que a gente possa seguir ele. Porque se não tem um destino, não tem para onde chegar. O tópico de hoje começa aqui, e essa foi a introdução. And here we go, meus queridos. Acompanhem comigo. Avraham Avinu chega no primeiro dos seus 10 testes, em Parashat Lech Lecha, o primeiro dos 10 testes, de acordo com quase todos os comentaristas, Hashem fala para ele: Habibi, pega a sua esposa, sai da terra onde você está morando. Abraão não falou, ok, dito e feito. Ele foi, Hashem falou para ele, ele foi, obviamente, ele chega aí em Haran, tem fome. Quando tem fome, o que ele faz? Ele vai para o Egito, porque não dava para ficar em Haran, tinha muita fome. Avraham Avinu teve que deslocar para o Egito. Quando ele chega no Egito, Avraham Avinu fala para sua esposa a famosa frase: e se não é, que fique agora. Sará, preciso te contar alguma coisa, chegando no Egito. Hinena yadati ki isha yafa mareat. Você é linda, Sará. Essa é a frase que Avraham Avinu falou para sua esposa Sarah. Rashi, comentarista mor do Humash, fala para a gente, opa, agora que ele fala isso, Rashi pula da cadeira e fala, como que é possível que Avraham Avinu só mencionou isso para Sarah nesse momento? Eles já estão casados há alguns anos, e agora, depois de décadas de casamento, ele fala, agora eu sei, chegando no Egito, será que você é bonita? Famosa pergunta. E Rashi conta para a gente duas respostas. A primeira resposta, diz Rashi, muito interessante, que Avraham Avinu nunca tinha prestado muita atenção na beleza de Sará. Então ele falou, agora eu sei que você é bonita. Por que justo agora? Segurem uns minutos. A segunda resposta que Rashi traz de como Avraham Avinu falou agora somente, eu sei que você é bonita, ele traz uma coisa muito curiosa, diz Rashi. Rashi fala o seguinte, olha, para uma mulher ficar bonita passando no cabeleireiro, não é tão difícil. Por quê? É o seguinte, a mulher, quando está na viagem, e ainda lembrem da viagem de antigamente, Avraham Avinu saiu da casa dele, foi para Haran, depois foi para o Egito, ele olha para Sara e fala, Sara, você é linda. O que ele quis dizer com isso, de acordo com a segunda resposta? Diz Rashi o seguinte, normalmente uma mulher, quando está longe do salão de beleza, ela fica um pouco mais feia, menos bonita. Sará ficou na carroça, longe do salão de beleza e continuou linda. Então Avraham Avinu falou, uau, olha como você é bonita. Mesmo sem nenhum make-up, você é linda. Agora olhem que interessante. Eles até contam, lembrei, que uma vez o marido começou a reclamar, falando de salão de beleza, entre parênteses, o marido começou a reclamar com a esposa, falou para ela, olha, mas não para de vir em conta. Um dia é fazer a mão, outro dia fazer o pé, outro dia fazer a unha, outro dia o cabelo, outro dia o sobrancelho, eu vou virar sócio do salão de beleza. Até que a mulher, a esposa, estava dirigindo, e de repente ela vê no semáforo uma moça necessitada pedindo esmola. E ela fala para essa moça, olha, deu um dinheirinho, falou para ela, entra no meu carro. Essa moça falou, uau, entrar no seu carro, que honra. Entrou lá, a moça estava cheirando mal, faz tempo não tomava banho e tal. De repente o marido liga para a esposa, ela está dirigindo, e a esposa mostra aquela mocinha no carro junto com ela. E aí o marido fala, mas quem é essa moça que está com você aí? Parece que ela acabou de nascer, toda descabelada, toda desarrumada. A esposa vira para o marido e fala, olha, é isso que acontece com uma moça que não vai no salão de beleza fazer o pé, a mão, o cabelo, a sobrancelha, as unhas. Aí o marido ficou quieto e nunca mais reclamou. Mas, voltando, aqui nós vemos, queridos, o seguinte. Avraham Avinu falou para Sara, você é tão bonita que longe do salão de beleza você continua bela. E é incrível, meus queridos, tem um dado aqui muito interessante que a gente vai mergulhar com ele e desenvolver nosso shiur, se Deus quiser, um tópico top. É o seguinte, é sabido que no mundo, e Leavdil na Torá também, homens e mulheres são dois planetas, né? A única semelhança entre homens e mulheres é a letra M, E e S que aparece nas duas palavras. O resto tudo, homem e mulher são dois seres completamente diferentes. Tem até uma curiosidade, um livro americano, depois vocês procurem no Rav Google, algo curiosíssimo. O título do livro, o autor foi um gênio. Ele escreveu o seguinte, o título do livro é What Men Know About Women. O que, que os homens sabem sobre as mulheres? O livro é grosso, centenas de páginas. De repente o leitor vai abrir o livro e todas as páginas estão em branco. O que, que os homens sabem das mulheres? Nada. De verdade, nada. Tem sempre a aprender mais. Esse livro vendeu milhares de cópias, foi um dos best-sellers. Porque, na verdade, é a melhor resposta do mundo. O que, que o homem sabe? Nada. Tem que cada vez aprender mais. E a mulher do homem também, obviamente. Como que é possível esses dois seres, homens e mulheres, que são tão diferentes um do outro, um se conectar com o outro? Como que isso é possível, queridos? Então, Hashem criou alguns catalisadores, algo para juntar, um tipo de imã que junta o homem com a mulher. Seres que são tão diferentes. Um deles é a beleza. A beleza. A beleza chama a atenção. Em português, até a gente fala o amor é cego. A beleza chama muito a atenção. E, de repente, uau, estou apaixonado por ela, estou apaixonado por ele. A mulher para o marido para a mulher. Então, um dos catalisadores do casamento é a beleza desses seres que são tão diferentes um do outro. Mas Hashem criou um tipo de cola que é um bond, é uma junção entre um e outro. Inclusive, de acordo com a Torá, olhem que curioso, existe uma mitzvah que todo mundo conhece, eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece, ve'ahavta le'reacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. Então diz a Torá Kedoshá, se a gente não gosta do próximo, está violando esse pasuk da Torá. Então, a Torá nos conta algo muito interessante, que um homem que não conhece bem sua esposa ou acha ela não bonita, então esse homem não pode nem casar com essa esposa, porque ele está violando o pasuk, ve'ahavta le'reacha kamocha, que ele vai acabar não gostando dela. Ele precisa primeiro gostar dela. Então olha que interessante. A beleza é uma das coisas que junta o homem com a mulher. Agora olha que interessante. Como que Avraham Avinu, então, só chegando no Egito, falou para a sua esposa, Sara, agora eu sei que você é bonita. De acordo com a segunda explicação do Rashi, dá para entender um pouquinho. Puxa, Sara, mesmo sem passar no cabeleireiro, sem passar no salão de beleza, continuava bonita. Então deve ser que ela era bonita mesmo. Mas a primeira explicação do Rashi, como mencionamos alguns minutos atrás, é Avraham Avinu nunca tinha dado bola para a beleza física de Sara. Sério? Casado há alguns anos, décadas, e nunca tinha dado bola para a beleza física? E curiosidade, por que só agora ele deu bola? O Maharal de Praga nos conta algo bárbaro. Porque agora ele chegou aonde? No Egito. E uma das características peculiares do Egito é que as pessoas eram sexualmente falando muito imorais. Só o fato de Avraham Avinu, o gigante, e Sarai Meno, duas pessoas gigantes, gigantes, espiritualmente falando, chegarem no Egito já foram influenciados pela imoralidade. Então Avraham Avinu falou para a esposa dele, obviamente no nível gigante dele e dela, uau, agora eu estou prestando atenção na tua beleza, agora que eu cheguei aqui. Só agora. Mas espera aí, e até agora, meus queridos? Cadê a beleza do marido para a mulher, da mulher para o marido, no primeiro Shidur da história do povo Yudi, que é Avraham e Sarah? Por que só agora? Aqui tem algo muito importante que a gente pode aprender, não só sobre beleza, mas acho que vai dar um rumo muito legal para o nosso Shiur Bezrat Hashem. Estive pensando quando preparei nos últimos dias e semanas esse Shiur, que quando a gente fala a palavra Sarah para Avraham, pode ter algumas conotações. Pode ter a conotação gentil, podia fazer a mesma coisa de Sarah para Avraham também. Mas vamos do lado de Sarah para... Quando a gente fala a palavra Sarah, pensando em Avraham, podia fazer o contrário também. Mais uma vez. Que conotação tem? Então pode ser uma mulher gentil, uma mulher linda, pode ser uma mulher atraente, pode ser uma mulher culta, pode ser uma mulher fashion da moda. Agora, se nós estamos falando não de Avraham e Sarah, de Avraham Avinu e Sarah Imenu, a conotação da palavra beleza, ela é completamente diferente. A beleza, que ela é importante, mas para Avraham Avinu é beleza de personalidade, beleza de conteúdo, beleza que valores Sarah representava para mim. Que boa companhia que Sarah era para mim. Foi para mim. Avraham Avinu, quando chega no Egito, primeira vez que ele é impactado pela imoralidade, que chama ele a atenção a beleza física de Sarah. Mas como? Avraham Avinu não olhou para a beleza de Sarah até então? Tinha beleza, mas isso era um detalhe. Não era tudo, porque a palavra beleza para um homem como Avraham Avinu são valores, são personalidade, também a parte corporal. Mas nem chamou quase que nada a atenção dele até depois de dezenas de anos. Por quê, pessoal? Porque dependendo do nível da pessoa, a palavra beleza tem uma outra conotação. Quanto mais elevada a pessoa é, a beleza não é só composta de algo físico, tem beleza moral, tem beleza de valores, tem beleza de caráter, tem beleza de quanto é gostoso estar perto, quanto é delicioso ficar um perto do outro só pela companhia. E agora, o que isso tem a ver com a gente? Então, Avraham Avinu só reconheceu a beleza de Sarah chegando ao Egito pelo impacto da imoralidade do Egito, como disse o Maral, muitos anos e décadas depois. Porque a palavra beleza até então não era só somente física, o físico era um detalhe. O que isso tem a ver com a gente? Existe um Tana de Belial. Tana de Belial são ensinamentos que foram ditos no Bet HaMidrash de Eliyahu HaNavi. Está escrito, Matai Yagiu Maasai Lemaasei Avotai. O Yehudi, homem ou mulher, tem que passar a vida inteira se questionando quando os meus atos vão se assemelhar aos atos de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por isso que nós temos Sefer Bereshit inteiro, quase na sua íntegra, falando dos atos de Avraham, Yitzhak e Yaakov, para a gente aprender e se questionar diariamente, uau, quando eu vou chegar lá? Porém, fiquei pensando, se Hashem falou para a gente, pensa quando você vai chegar lá, Yehudi, homem ou mulher, deve ser que nós não estamos lá ainda. E nem é requerido de cada um de nós se comportar como Avraham, Yitzhak ou Yaakov. Por quê? Porque está longe que, por enquanto, nós sejamos Avraham, Yitzhak e Yaakov. Eu me explico. Temos que chegar lá, mas a gente está longe ainda. E copiar Avraham no nível que nós estamos seria um crime. Copiar Yitzhak no nível que nós estamos seria outro crime, ou Yaakov também. Vou explicar isso e vejam onde isso nos leva, que interessante. Existe uma das mitzvot da Torá, que é o nome de uma parashá no Sefer Vayikra, Kedoshim Tihiyu. Sejam santos, não santistas, quem quer ser santista pode, mas temos a mitzvah de sermos santos. Kudushá, santidade. O que quer dizer Kudushá? É não estar mergulhado em um prazer material atrás do outro. Uma mitzvah da Torá, igual colocar tefilin, igual cumprir Shabbat. Sejam santos, ter santidade. O que quer dizer ter santidade? Não estar mergulhado em tavot, em prazeres materiais, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive o Ramban, Nachman, diz, traz algo muito importante que todo Yudi tem que saber. Diz o Ramban o seguinte: nem tudo que a Torá permite é permitido para o Yudi. Como assim? Ou seja, nem tudo que a Torá permite para a gente tem que fazer. A Torá permitiu muitas coisas, mas não é tudo que é permitido que é preciso ser feito. Porque diz o Ramban, uma expressão muito interessante, a pessoa pode ser um naval birshut ha-Torah. A pessoa pode ser uma pessoa suja, só fazendo coisas permitidas. O que quer dizer? Se a pessoa passar o dia inteiro mergulhado em prazeres de comida, por exemplo, mesmo que é tudo kasher. Mas não é isso que Hashem esperava da gente. Pode comer, deve, sarten, mas não mergulhado na mostarda de Dijon a vida inteira. E se um dia, no domingo, não tiver um churrasco, domingo não é um domingo? Diz o Ramban, nem tudo que é permitido tem que ter o dia todo, em muitos momentos, cada um no seu nível. Então, pessoal, olhem que interessante. Por um lado, a pessoa precisa se abster de tavot, de prazeres, para poder ter que duchar a santidade. Por outro lado, uma vez disse Rav Shach, Zichron Libraha, algo impactante. Na mesma paraxá, no mesmo passuk, que está escrito Kedoshim Tiyu, que sejamos santos, e olhem que impactante, que Kadosh Ani. Hashem disse, porque eu sou Kadosh. Óbvio que Hashem é Kadosh. Então dizem nossos sábios, olha, nem tenta pensar você e Yehudi que a sua Kedoshá é igual a minha de Hashem. Você tem a sua Kedoshá e Yehudi, nós temos a nossa Kedoshá e Hashem tem a dele. Então, peraí, precisa ser Kadosh ou não? O Passuco está ensinando para a gente algo magno. Cada um precisa procurar um pouco de Kedushá, santidade na sua vida, na nossa vida. Mas lembrar que tem Hashem e temos nós. A forma com a qual Hashem se comporta se abstendo de prazeres não é para nós, seres humanos. A forma com a qual Avraham, Yitzhak e Yaakov se comportaram se abstendo de prazeres, o conceito beleza para Avraham Avinu, não dá para a gente duplicar isso. Mas a gente sim pode aprender 1%, 2%, 3% disso já é muito. E aí a gente tem que se questionar, e para cada um de nós? Como nós definimos a palavra beleza? Avraham Avinu definia beleza como nada físico, como valores, como companhia, como caráter, como personalidade. A pergunta, meus queridos, é, e como Avraham Avinu definia isso? A gente aprendeu. Como nós definimos a palavra beleza? Ah, quer dizer que não pode ser física? Acabamos de falar que isso é um crime. Porque para nós que temos carne e osso, somos, com todo respeito, simples mortais comparados com Avraham Avinu, não é isso que Hashem quer da gente. Porque matai yagiu masai lemasei avotai, quando meus atos vão se assemelhar a eles, quer dizer que ainda não é. Por enquanto, é 1%, 2%, 3%. É um crime tentar ser Avraham Avinu. É um crime cada um de nós tentar ser igual o Gadol Ador, o gigante da geração. O que sim é preciso é olhar e falar, uau, impactante. E se me impactou, eu quero ser mais 1% disso, mais 2%, mais 3% disso. Mas é um crime, meus queridos, a pessoa quando lê histórias, escuta drachó de pessoas grandes, fala, uau, amanhã de manhã eu vou ser igual a ele. Crime! Porque Hashem falou, olha, tem um Avraham Avinu no mundo. Não precisa de dois. O que a gente pode fazer é aprender de Avraham Avinu. Mas a nossa missão não é ser Avraham Avinu, porque Avraham Avinu só teve um. E Hashem não precisa de dois no mundo. Nem Yitzhak e nem Yaakov. O nosso objetivo é fazer um scanning periódico nos nossos valores e perguntarmos para nós mesmos o que, que é a definição de beleza para mim? Ou talvez nos questionarmos qual é a definição da palavra cifrão, dinheiro, que tanto é falado no mundo, pode ser real, pode ser dólar, pode ser qualquer coisa, como que eu defino isso? Quanto valor eu dou para isso? Quanto valor eles davam para isso? Eu não posso ser igual a eles, mas aprender deles eu posso. Quanto valor nós damos para a vida? Quanto vale a nossa vida, meus queridos? Quanto valor e como nós olhamos um Talmid Chacham, um sábio de Torá? Como eles olhavam e como nós olhamos? Importantíssimo, queridos, de vez em quando repassar esses exemplos que eu pensei com muita cautela para falar para vocês e ver, será que eles têm um upgrade semanal, mensal ou anual dentro de cada um de nós? Qual é o valor, meus queridos, me permitam mais dois ou três exemplos muito importantes, da família para cada um de nós? Quanto vale? Quanto valia para os nossos avós e o que a gente pode aprender deles? Qual é o valor do trabalho para cada um de nós, que ele é muito importante de acordo com a Torá, porque é a nossa parnassá, é o nosso sustento? Mas será que é tudo na nossa vida? Qual é o valor da nossa comunidade? Será que a gente dá bola ou, quando der, eu participo? Mas não tenho muita coisa boa para falar sobre isso, não. Temos que olhar a Torá, aprender e crescer. Mas a Torá falou para a gente que do Shim Tiyu, mas disse a Kadosh Baruch Hu, lembrem, assim disse Rav Shach ki Kadosh Ani, eu sou Kadosh, e a minha Kedushá, dizendo Hashem, vocês nunca vão atingir. Mas da onde a gente está, para onde a gente pode chegar, tem muito. E tem que crescer devagar, 1%, 2%, que é muito, e de uma forma saudável, mas não ser igual a alguém. Porque se alguém já existe, e se alguém Hashem não precisa de dois. Ele precisa do nosso eu improved, melhor ainda. Escutem algo da simplicidade de cada um dos Gdolim. Se a gente for olhar e ver hoje, ou nas gerações anteriores, mas mesmo hoje, como vive um gadolador, olhar para a casa dele e nós voltarmos para a nossa casa e falarmos, olha, eu vou pegar os meus móveis e deixar igual a casa daquele gigante, aquele sábio grande, erudito, Talmid Chacham, que mora em Israel, para a gente seria um crime. Sério? Sim. Porque esse Rav, esse Talmid Chacham, trabalhou sobre si dezenas de anos para chegar nisso. E a gente não. Então, para nós, isso seria um crime. Porque se nós termos um guf, cada um de nós tem um guf, um corpo, e a Kadosh Baruch Hu criou cada um de nós com um corpo, nós não podemos negar o nosso corpo. Kadosh Baruch Hu não criou anjos aqui na Terra, os anjos estão lá em cima. Nós somos seres humanos que podemos chegar, depois de bastante trabalho, 120 anos com saúde, próximo e melhores até que um anjo. Mas não esquecendo do nosso corpo. Porque nós temos desejos e vontades e tudo que é permitido. Não, como disse o Rambam. Mas devagarzinho crescendo, se abstendo cada um no nível dele do que dá para crescer. Cada um precisa saber apreciar o seu guf e respeitar suas limitações e conforme elas, aí sim crescer, não ser outra pessoa. Claro que precisa crescer. Isso nos leva a algo magnífico. Acompanhem comigo um passo adiante. Algo top. Yaakov manda Yosef falar para vocês algo que, se a gente lembrar isso, eu acho que muda a nossa vida para sempre. Yaakov, terceiro dos patriarcas, manda seu filho Yosef ver aonde estão seus irmãos, as demais tribos. Parashat Vayeshev, Yosef começa a ir para a cidade procurar onde ele achava que os irmãos estavam, mas não sabia exatamente onde eles estavam. Como ele faz? Estava andando e a Torá nos conta um pasuk punk. Em Parashat Vayeshev, algo monstro, algo magnífico. Vaimtzael Ish, um homem encontrou Yosef, quando Yosef estava à procura dos seus irmãos. Veineto Ebasadei, Yosef estava perdido, porque não sabia se era para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Onde estão meus irmãos que meu pai Yaakov pediu para eu procurar eles? Vaishaleu Aish Lemor, esse homem falou para Yosef, Habibi, Matevakesh, what do you want? Matarotze, Keskchuvô. O que que você quer, Yosef? O que que está procurando? Agora olha que interessante. E aí esse homem dirigiu Yosef para os irmãos. Yosef depois encontrou seus irmãos e a história lá continua. Mas o que nos interessa aqui é algo magnífico. Quem era esse homem? Diz Rashi no Chumash, Malach Gabriel, o anjo Gabriel. Espera aí, precisa de um anjo para dar uma instrução para Yosef aonde estão os irmãos? Podia ser qualquer pessoa falar, Habib, vira aqui à direita, eu vi teus irmãos lá. Por que precisava ser um anjo? E por que a Torá precisa escrever isso para a gente? O que me interessa isso? O que eu aprendo disso? E mais uma pergunta espetacular. O Pasuk lê da seguinte forma, Vaimtzael, mais uma vez me permitam, Ish, um homem, Gabriel, o anjo, encontrou Yosef, Veineto Ebasadei, viu que Yosef estava perdido no campo. Vaishaleu, Aish Lemor, e esse homem, Gabriel, falou dizendo, o que você quer? Yosef falou, quero saber onde estão meus irmãos. Meus queridos, tem uma palavra aqui fora, mal escrita aparentemente na Torá. Porque se o diálogo era entre Gabriel, o anjo, e Yosef, o que quer dizer Lemor, para dizer? Dizer para quem? Gabriel perguntou para Yosef, o que você procura? Mas o que é o Lemor para dizer? Para quem Yosef vai dizer isso? Quando a Torá diz, vai da Ber Hashem el Moshe Lemor, Hashem está comunicando para Moshe, para ele comunicar alguém ou o povo. Agora aqui, o diálogo terminou por aqui. Gabriel conversando com quem? Com Yosef. O que é esse Lemor? Para quem Yosef vai contar? Não tinha ninguém para contar. Ele pegou a informação e se deslocou para encontrar onde seus irmãos estavam. O que essa palavra Lemor vem fazer aqui? Vale mais do que um diamante. Nem joalheria a gente vai encontrar essa ideia. Olhem que Hachamim contam para a gente. Yosef estava entrando numa odisseia nova na vida dele. Foi a partir desse momento que Yosef foi vendido. Os irmãos viram Yosef, venderam ele. Depois Yosef é colocado num poço. Depois ele é jogado, ele é vendido de novo. Ele é colocado na prisão, ele vai para o Egito, ele é seduzido pela Miss Mundo no palácio do faraó e ele se contém e foi muito difícil. E daí vem o termo Yosef, o tzadik, porque ele segurou desse teste sexual. Ele vai para a prisão de novo, ele vive como um escravo e, meus queridos, desde os 17 anos de vida, juventude, longe dos pais, longe da família, longe de qualquer sinagoga, longe de qualquer centro judaico. Yosef, até o fim da sua vida, continuou no Egito como Yosef, o tzadik. Como é possível que um homem que viveu com Kavod, vice-rei do Egito, potência mundial, dinheiro, milionário, mulheres ao seu redor, Yosef, meus queridos, vivia, nos termos de hoje, em Las Vegas. Las Vegas, pelo menos, tem sinagoga, tem alguma coisa, lá não tem nada. Como que Yosef saiu, Yosef HaTzadik? Como que foi lá que ele conseguiu se segurar dos testes gigantes que ele teve? Poucos homens são chamados de Tzadikim. Talvez Yosef é o único, na Torá, chamado de Yosef HaTzadik. No Egito? Como ele conseguiu? Por que precisou do anjo Gabriel passar essa mensagem para Yosef? O que quer dizer a palavra Lemor? Diz o Rebbe de Kotsk algo impactante. Lemor? Sabe para quem você vai falar, Yosef, o que eu estou te falando? Para você mesmo. Você agora vai entrar, Yosef, numa odisseia da sua vida. Lembra uma coisa. Matevakesh, o anjo falou para Yosef, Habib Matevakesh, o que você quer? Yosef falou, eu quero meus irmãos. E aí ele deu a direção para ele. Mas o anjo estava falando algo muito maior para ele. Lemor, sempre fale para você mesmo, nesses próximos anos, que você vai estar longe dos seus pais, da sua família, de tudo. Matevakesh, o que você procura na sua vida? Esse foi o sucesso, segredo do sucesso de Yosef. Quando a mulher de Potifar veio seduzir ele, Yosef parou e era um teste gigante. Matevakesh, o que eu vou querer da minha vida? Eu vou querer virar um tzadik ou vou querer virar uma pessoa de segunda classe? Eu quero ser um tzadik, então vou ter que me esforçar. quando Yosef foi para a prisão, anos na prisão, sozinho num calabouço, que depressão, que triste, eu vou ficar deprimido, vou ficar mal, ou vou me sair bem dessa? Ele lembrou que o anjo Gabriel falou para ele, Mate Vakesh, o que você quer? Se você quer ficar bem, se segura, se esforça, porque no fim do túnel você vai se organizar. Yosef foi o chefe, não do Egito, do mundo. Ele que salvou o pai e os irmãos no futuro. Qual era o segredo? Mate Vakesh. O anjo Gabriel falou para ele, e fala para cada um de nós, Habibi, Mate Vakesh, o que você quer? O que você procura no dinheiro? Na beleza? Na tua família? Em você próprio, na comunidade, como um Yehudi, Mate Vakesh. O que você quer? Conforme isso, age. Esse foi o segredo mor para Yosef poder se conter nos testes, crescer e virar o único personagem, talvez, da Torá Kedoshá, que é chamado Tzadik. Dentro do Egito, o lugar mais imoral do mundo, conforme nossos sábios. Todo mundo quer saber qual que é a minha missão. Cada um a missão dele, obviamente. A gente quer saber qual que é a nossa missão. Será que tem algum Rav, grande, cabalista, que pode me contar qual que é a minha missão? Eu acho que aqui tem um segredo top no que a gente está falando agora. Meus queridos, se cada um de nós, eu sei que a gente espera que alguém conte pra gente, minha missão é fritar dois alhos, colocar uma pulseira vermelha, bezar mejuzá três vezes, colocar 10 reais na tzedakah. Mas isso não é missão de ninguém, isso é coisa de formiga. O ser humano, um Yehudi que tem uma neshama gigante, é muito mais do que sua missão. Qual que é a missão? Mate Vakesh. Fiquei pensando e talvez acho, meus queridos, se cada situação que a gente tiver na nossa frente, a gente conseguir fazer isso, ou parte delas também, perguntar para nós mesmos, Mate Vakesh, o que você quer? Por exemplo, a pessoa tem uma conta para pagar. Essa conta saiu do esperado que ele imaginava. Ele fala, olha, como eu vou reagir ante isso? Mate Vakesh, o que você quer da tua vida? Antes de reagir. Quando nós entramos na sinagoga, meus queridos, para fazer tefilá, se questiona Mate Vakesh, o que eu quero desse lugar? Se eu quero fazer tefilá, então eu não vou conversar. Vou conversar antes e depois, porque claro, é importante ver os amigos e bater um papo, por que não? Mas não, e deve, mas não durante a tefilá. Mate Vakesh. É isso mesmo. Se meu filho não acorda para reza, eu tenho dificuldade que ele acorde todos os dias, ou um dia, ou 10 dias, ou 1000 dias. Como eu vou reagir para isso? Mate Vakesh. Depende do que você quer de você, do seu filho. Como você vai reagir? Depende do que você quer no long run. Tudo na vida depende do Mate Vakesh. Qual que é a minha missão? Se na frente das nossas adversidades, olhem que forte isso, a gente se questiona Mate Vakesh, o que vai sair disso? O que eu espero de mim mesmo? A gente vai responder para essas adversidades de uma forma completamente diferente. E, na verdade, quando meu trabalho, meu business está bombando, Bezat Hashem, muita brachá, Mate Vakesh, o que Hashem espera de mim? O que eu quero de mim? Será que eu sei participar com o meu business, dica para pessoas que precisam, ou tzedakah, ou conselhos, ou ensinar alguma coisa para alguém que poderia se beneficiar disso? Ou quando o meu trabalho está indo menos bem, está lucrando menos, Mate Vakesh, o que Hashem espera de mim? Qual é a nossa missão, meus queridos? Se nós nos questionarmos Mate Vakesh diariamente, certeza que todo Yehudi atingiu o jackpot e a missão dele. Porque é óbvio, que mais Hashem espera da gente? O anjo Gabriel falou para Yosef, Mate Vakesh. Lemor, falar para quem? Yosef, fale para você mesmo. Durante a sua jornada no Egito, sempre o que você vai querer ser? Se você vai querer ser uma pessoa giant, nas adversidades se comporte como um giant e você vai sim se tornar. E o mesmo para cada um de nós. E aqui tem uma pérola muito importante. Errar é humano. Se a pessoa falar Mate Vakesh e ele errar, o GPS dele, o Waze dele, o Google Maps dele está centrado no lugar correto. Errar não é um big deal, meus queridos. Com todo respeito ao erro, obviamente, não que possa errar, mas errar é humano. O big deal, o grande erro, é a pessoa nem saber o destino. Quando a pessoa sabe o que é correto, Matevakesh. Ele tem a definição certa da beleza, do dinheiro, do trabalho, do Shabbat, da família. Ele tem essa definição. Não igual a Avraham Avinu, porque nós não somos Avraham Avinu, mas um grau mais para frente, dois graus mais para frente. Mais perto do Kudoshim Tihyu. E a gente erra, ok. A média na escola não é 10, é 6. Porque Hashem entende, as escolas entendem, o mundo entende que a gente pode errar. Contanto que pelo menos eu saiba qual é meu objetivo lá na frente. O problema é quando eu não sei o meu objetivo. Quando eu nem sei matevakesh, o que, que eu quero. O que eu quero ser, o que, que eu quero que falem de mim. Não porque vão falar de mim, mas que eu quero deixar de legado para o mundo, para minha família, para o mundo, para a Torá, para a comunidade. Porque quando a gente erra no Waze, ele fala recalculando. E a pessoa vai gastar mais 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos e vai voltar. Agora, se a gente não tem um destino, a gente pode gastar uma vida inteira e chegar a lugar nenhum. No chinur dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, queridos, matevakesh. Se eu me perguntar matevakesh, na educação dos meus filhos, meu Shabbat provavelmente vai ser 1% melhor. A escola que eu vou colocar meus filhos vai ser mais refinada. A forma com a qual eu vou almejar e tratar eles também vai ser mais refinada. Matevakesh. Qual é o meu objetivo no mundo? Se a gente se questionar matevakesh diariamente, ou semanalmente, ou pelo menos mensalmente, certeza que nós estamos no rumo certo. Mesmo que errar, o GPS está correto. O problema é quando não tem nem destino, porque aí não tem nem o que acertar ou o que errar. É incrível. Ter um objetivo, ter um propósito, se questionar de vez em quando e refinar isso cada vez, matevakesh, o que, que nós queremos? De tudo. Quando a gente entra numa escola, numa classe, e pega crianças de 6 anos de idade, pergunta para eles, olha, quem quer ser um gadol, um talmid chacham, um sábio? Escola um pouco mais religiosa. A gente vê numa escola de 20 crianças, provavelmente 20 mãos levantadas. 20. A mesma classe, 8 anos depois, e as crianças já têm 14 anos de idade agora. A gente faz a mesma pergunta. E aí, quem quer ser um gadolador? Quem quer ser um talmid chacham, um gigante, uma pessoa importante? Não igual a ninguém, igual a você. Quem quer ser isso? E a gente vê quase nenhuma mão levantada, para não dizer nenhuma. E o que aconteceu? Porque não basta ter um matevakesh, se questionar e refinar nossos goals, nossos objetivos, nossas visões, mas a gente não pode perder o foco. Uma criança que perde o foco, quando chega com 14 anos e perguntam para ela o que você quer, perdeu. Uma criança que acredita, questiona, um adulto, matevakesh, e acredita também nisso, olha o que acontece com ele. Famoso homem que transformou, não cidade, um buraco, chamado Radun, ou Radin, procurem depois no Google Maps, como Radun, Radin não vão achar nada, Radun, 10 anos de idade, perdeu seu pai. E, sem o pai, não tem salário, não tem sustento, então não tem melamed, não tem professor, porque antes não tinha escola. Era o melamed, era o professor particular. Se o pai não está vivo, não tem como sustentar e pagar as contas, então não tem um professor também. E aí, matevakesh, o que você quer ser da vida? O que eu faço? Eu tenho matevakesh, mas eu também tenho foco. Olha, eu vou revisar o que eu já aprendi até os 10 anos de vida. Esse jovem se transformou um homem, depois, fácil dizer, famoso Hafetz Chaim. Por quê? Porque tinha um matevakesh dentro dele, mas junto com o matevakesh, o que você quer ser? Hafetz Chaim tinha consigo, uau, mas eu não tenho mais professor, eu tenho 10 anos de idade, todos meus amigos têm, não interessa. Se eu quero ser o que eu já tenho, eu vou revisar. Vou revisar até eu poder pular para o próximo trampolim. E até que algum dia virou um nome que não tem um betamidrash no mundo que não conhece, o famoso Rav Meir HaKohen Miradin Hafetz Chaim. Isso me lembra de mais um episódio impactante. Rav Ezra Tie, Rosh Yeshivat de Porat Yosef, mais uma história para lembrar para sempre. Uma vez, vê que um aluno não vem para Yeshivá. Começou a faltar muitos dias e semanas. Então ele chega num bairro muito simples, em Yerushalayim, bate na porta, toc, 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 e o pai fala, abre a porta, e Rav Ezra Tie, Rosh Yeshivat, grande sábio, grande Talmid Chacham, de Yeshivat de Porat Yosef, fala para os alunos, fala para o pai da família, estou sentindo falta do seu filho no Yeshivá, cadê ele? O pai fala, olha, Rav, desculpa fazer o senhor vir até aqui, mas eu vou ser sincero com você, nada melhor do que a sinceridade. Eu estou precisando dar um help na minha vendinha, eu não tenho ninguém, não consigo contratar ninguém porque o dinheiro está pouco, então eu pedi para o meu filho vir me ajudar, e por isso que ele não está mais indo para Yeshivá, ele está me ajudando na minha vendinha. Através da tia falou, uau, o senhor tem um argumento perfeito, peço desculpas e foi embora. O menino, o aluno, ficou com vergonha, falou, uau, o Rosh Tivá veio até aqui. E meu pai falou isso para ele, ele saiu, mas parece que ele entendeu o argumento. No dia seguinte, o pai daquele menino chega para abrir a lojinha, vê nada mais, nada menos que o Rosh Tivá de Purat Yosef, Rav Ezra Tiei de Avental Branco, na frente da lojinha. Pergunta para ele, Rav, o que o senhor faz aqui, e ainda mais de Avental Branco? Rav Ezra Tiei falou, como assim? Você tinha um argumento bom, você precisa de um ajudante para o teu trabalho. Tua parnassá é muito importante. Então eu decidi eu vir aqui te ajudar para que seu filho possa ir para Yeshivá. Óbvio, não é necessário dizer que o pai entendeu o quanto que o filho era importante no Yeshivá, mandou o filho e se virou de outra forma. Esse menino se chamou Ovadia, depois, quando cresceu e estudou mais um pouco, se chamou Rav Ovadia, e depois, quando cresceu mais um pouco ainda, virou o famoso Gaon Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha. Por quê? Porque ele tinha um Matevakesh e alguém apostou as fichas nele. E às vezes, meus queridos, nós precisamos apostar as fichas em cada um de nós também e acreditar no nosso Matevakesh. Se questionar aqui, achando que é de mim em cada situação e falar, uau, eu vou continuar. Imaginem se a Bezra não tivesse colocado o avental e do lá, um diamante do mundo teria desaparecido, nunca teríamos tido o grande Talmid Chacham Rav Ovadia Yosef Zichron Livracha. É isso mesmo. E falando em valores e objetivo, né, nessa fase final do shiur, eu escutei uma frase de um aluno meu num ciúme, não pedi autorização, vou falar só o primeiro nome dele. Esse menino, esse jovem, chamado Uri, sobrenome, letra B, não posso falar o nome porque não pedi autorização. Ele falou uma frase quando foi fazer o ciúme de um tratado, Maseret Moed Katan, ele falou o seguinte, a pessoa passa a maioria do tempo da vida discutindo e às vezes brigando e lutando por coisas que ele nem trouxe e nem vai levar do mundo consigo. Por exemplo, dinheiro, por exemplo, kavod. Meus queridos, matevakesh, o que a gente quer de verdade da nossa vida? Tranquilidade? O que a gente quer de verdade? Matevakesh. A pessoa passa a frase para lembrar para sempre. Grande parte da sua vida brigando, lutando, discutindo por coisas que ele nem trouxe para o mundo nem vai levar. Kavod, honra e dinheiro. Que frase de impacto. Matevakesh, o que a gente quer? Escutem só essa história. A história é verdadeira e o nome também, por isso que não tem sobrenome. Numa manhã, Morris, história acontece nos Estados Unidos, ele abre a porta de casa, pega o jornal para ler, um Yehudi, ele vê que o jornal está um pouco amassado. Vocês sabem que não é o mesmo prazer usar uma camisa amassada e uma camisa engomada. Jornal é a mesma coisa. Jornal novo é outro naipe. Aquele jornal amassado não é a mesma coisa. Então, de repente, no dia seguinte, ele fala, olha, talvez amassou um pouco no caminho, o bicicleteiro que foi jogar o jornal bateu no chão forte, amassou. Dia seguinte, Morris abre o jornal, ele vê que tem uma mancha de café no jornal. Ele fala, olha, agora, certeza, alguém está lendo o jornal antes de mim. No terceiro dia, Morris, 5 da manhã, sabe que a hora que o jornaleiro vem despejar o jornal aí na porta da casa dele, ele fica na porta, na janela de casa, olhando. E ele vê que David, o vizinho do andar de cima, pega o jornal, usa o jornal e depois devolve lá embaixo. Então ele entendeu o que aconteceu nesses dois dias. Alguém pega o jornal, devolve, às vezes até tomando um café, deixa derrubar e devolve para mim. Morris, como um bom Yehudi, foi perguntar para o Rav o que fazer. Até nesse caso tem que perguntar para um Rav, nesse caso mais do que nunca. Ele pergunta, Rav, o que eu faço? Quais são os meus direitos? O Rav disse para Morris os seus direitos e reclamar com ele e em português, claro, causar, porque ele está lendo o jornal antes de você. Isso é proibido, é Gezel. Mas você vai perder um vizinho e possivelmente um amigo para sempre. Posso te dar uma dica? Disse o Ralph Morris. Disse, claro. Compra mais uma assinatura do jornal. Ele fala para o Rav Rav, mais uma assinatura? Quantos jornais eu vou ler? Dois? Ele fala, não, você não entendeu. Compra mais uma. Uma deixa no seu nome e a outra deixa no nome dele e você vai ter um amigo para sempre. Escolha o Shalom, Morris. Escutem o fim da frase que o Rav falou para ele. Porque você merece isso. Não é para o seu vizinho somente, que é importante, mas é para você, meu querido. Que valores nós temos sobre o Shalom. Matevakesh, o que eu quero? Gastar mais R$100 para uma assinatura de jornal e ter Shalom ou não? Matevakesh, cada um tem que se questionar quais são os nossos valores, quais são os nossos, o que nós almejamos nas nossas vidas, meus queridos. E com isso, nós terminamos. Ter valores requer um matevakesh. Alguém tem que apostar nos nossos valores. Talvez nossos pais, talvez nossos rabanim, talvez nosso boss, Hashem certeza aposta, e talvez nós mesmos precisamos apoiar os nossos valores e confiar neles, como a gente viu histórias e aprendeu hoje. Mas olhem que interessante, e com isso a gente termina. Procurem depois no Google, escrevam Bill Gates and Shabbos. Repito, Bill Gates and Shabbos. A história verdadeira é o seguinte. Tem um senhor chamado Keith Bernard, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, um yodi religioso, que ele explicava através de animais, aprendia de animais, como a pessoa deve se organizar no business dele para crescer, aprendendo de leopardos, tigres, como crescer igual um tigre, como um leopardo. Ficou tão famoso que uma vez a Microsoft convidou esse homem para palestrar lá. E nada mais, nada menos que uma palestra de abertura da Microsoft, onde o grande e famoso Bill Gates estaria lá. Era algo, mesmo para esse homem, Keith, que era muito famoso, algo grandioso demais. Quando ele recebe o convite, ele fala, não vou participar. Falou para ele, por que não? Falou, não, porque é no sábado, e sábado é Shabbat, e Shabbat eu não ministro palestras. O pessoal da Microsoft não entendeu, o chefe liga para ele e fala, olha, double, nós vamos pagar o dobro para você. Falou, eu não vou. Triple, o triplo. Falou, eu não vou. Falou, tá bom, a gente entende que você é uma pessoa muito capaz e muito famosa, nós mandamos o cheque e você preenche. Por favor, a gente precisa de você nessa palestra de inauguração do nosso evento da Microsoft. E ele falou, vocês não estão entendendo. É Shabbat e por nenhum valor eu vou dar uma palestra no Shabbat, acabou. Onde entenderam e mudaram a data da palestra para que ele, da inauguração anual da Microsoft, para que ele pudesse estar presente. E quando essa história se passou, a pessoa que estava fazendo essa transação, contratando o Kiv para dar essa palestra e falou que ele não aceitou, nem por nenhum valor, nem preenchendo o cheque por qualquer valor, porque era Shabbat, e esse homem que era religioso não abria a mão do Shabbat por nada, contaram isso para Bill Gates, no seu jet particular, com poucas pessoas, no petit comité. Bill Gates falou a seguinte frase para essas pessoas que estavam ao seu redor, nenhum deles eu dei, sobre esse homem que não ministrou a palestra no Shabbat, independente do valor, e com isso nós terminamos. Isso que acontece quando uma pessoa tem algo, algum valor, que money can't buy, que dinheiro não pode comprar. É um homem que tem um matevakesh, ele tem uma ambição, tem um valor, tem um propósito, tem um rumo lá atrás. Isso que acontece com homens que têm valores que nenhum cifrão, nenhum valor pode comprar. Que Bezrat Hashem a gente possa cada vez acoplar mais um grau para cima dos nossos valores, das nossas definições de vida, se questionar de vez em quando qual é o meu objetivo. Meu objetivo diário é matevakesh, porque um Yehudi que pergunta matevakesh, certeza absoluta ele vai de vez em quando errar, mas ele sabe aonde tem que chegar e esse homem vai chegar, essa mulher, no seu destino. Que Bezrat Hashem a gente possa ter valores tão sólidos que possam falar sobre todos nós, money can't buy. Muito boa noite a todos e um Shabbat espetacular, semana bárbara a cada um de vocês. Boa noite.